E agora a gente vai falar sobre um evento que vai ser promovido durante a Expo Ingá 2022, né, que é o Bootcamp, que é organizado pela Universidade Estadual de Maringá. E para falar sobre esse assunto, nós estamos com a professora da UEM, Linier Beatriz Ruiz Ailon, está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, professora, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde aos ouvintes, boa tarde a todos.
Professora,
muito bom estar aqui com vocês.
Ah, a gente que agradece. Professora, explica pra gente que evento é esse, quem que está organizando essa ação exatamente?
Bom, nós somos um ecossistema chamado Maná, né? Nós estamos em escolas públicas, em universidades, em empresas, a gente faz muita oficina de tecnologia e de habilidades. Então, nós vamos até as escolas públicas, nós ensinamos internet das coisas, internet dos drones, robótica, inteligência artificial, jogos. E agora, na Expo Ingá, nós estamos promovendo esse bootcamp, né? Então, é um encontro ali, onde nós não vamos até as escolas, nós recebemos as escolas dentro do Parque de Exposições, no sábado, dia 7.
E aí, o que vocês transmitem para as crianças? São crianças, são adolescentes? Que conteúdo é transmitido?
Então, nesse bootcamp, né? O bootcamp é uma atividade que existe no mundo todo, é um ritual de aprendizado imersivo, intensivo, onde as pessoas vão viver experiências nesses lugares. A gente está chamando o bootcamp de bootcampo, porque é do agronegócio. E a gente, então, vai receber as crianças ali, elas vão aprender sobre internet das coisas, sobre internet dos drones, jogos, vão aprender sobre interface cérebro-computador, vão aprender sobre robótica no período da manhã, no que a gente chama de Feira Maná, Maná Fair. Então, todos os nossos alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, pós-doutorado, todos os cientistas ali do Maná vão estar ali para receber as equipes, os professores, os diretores que quiserem nos visitar também, e vamos mostrar tudo o que fazemos e ensinar dessa forma imersiva. E depois do almoço, essa garotada organizada em equipe, eles vão ser desafiados como numa gincana, né? A gente fala hackathon, gincana, a propor soluções para o agro, considerando essas tecnologias, né? Considerando a internet das coisas, a internet dos drones, a robótica, a mesma parte de jogos, por exemplo, para treinamento das pessoas que dirigem colheitadeiras. Então, vai ser muito legal essas crianças. A gente está esperando, na verdade, uma faixa assim, de 12, 13 adolescentes, né? Junto com seus professores ali. A gente precisa de um professor como responsável, como técnico, pode ser um professor para várias equipes, para representar a escola. E como todo bom desafio, como toda boa gincana, vai ter prêmio para o campeão. Então, vai ser muito legal, né?
Agora, como que as escolas participam? Já está tudo certo com as escolas ou ainda elas têm que tem um período aí para elas se inscreverem?
A gente ainda tem algumas vagas. A gente abriu um número limitado de vagas nessa edição. Então, vocês podem se inscrever, podem olhar ali no nosso site, né? A gente vai deixar certinho aqui para vocês, é o maná.team, né, que de time, esse endereço é curtinho mesmo, www.maná, que é o MANNA.team, maná.team. Entrando lá, faz a sua inscrição, né, pode ser de uma equipe, duas, três. Se você não tem equipe, entre em contato com a gente, que a gente vai tentar montar uma equipe para você, se você é um jovem que tem essa curiosidade de tecnologia. E a gente está esperando, então, esses professores, esses alunos. Vai ter um cafezinho da manhã bem bom, um almocinho bem bom. E a gente tem atividades culturais e artísticas também durante o dia. Isso é uma coisa legal, porque o Maná, ele lida muito com essa coisa da inteligência social, da criatividade, da cooperação. A gente quer muito despertar a genialidade que existe nas crianças, nos adolescentes, nas pessoas, nos adultos. Então, tudo lá vai estar bem preparadinho para a gente cooperar muito, para a gente integrar muito, para a gente celebrar muito essa saída da pandemia, para a gente celebrar muito a tecnologia a serviço da vida, a serviço de soluções para o nosso agronegócio.
Então, o que quer dizer que nesse evento, durante esse evento, é possível até revelar algum talento, alguma inovação, alguma ideia inovadora?
Sim, é esperado que a gente saia dali com grandes ideias, inspirando essa moçada para chegar nas suas escolas e também replicar tudo aquilo, né? Levar o Maná também para a sua escola como um embaixador do Maná, dessas atividades para dentro da sala de aula e quem sabe a gente em pouco tempo consiga realmente despertar muitos gênios por aí e muitas pessoas que são extremamente criativas, mas muitas vezes tímidas, né? Ou sem oportunidade para cooperar e para transformar o mundo, na verdade, né? Porque quando você traz soluções muitas vezes simples, mas criativas, isso tem um impacto muito grande na economia, na sociedade e realmente na vida do cidadão comum. E é isso que a gente busca, né? Colocar todo esse conteúdo dos nossos mestrados, doutorados, pós-doutorados, tudo isso a serviço da sociedade. Então, é muito importante. E um convite também para os empresários que queiram estar conosco ali, conhecer esse trabalho lindo que a UEM realiza aqui no norte e noroeste do Paraná. Nós estamos em quase 28 cidades, somos 11 instituições, o grupo tem 22 anos. Então, acho que tem muita oportunidade também para as empresas se engajarem nesse projeto, para as escolas se engajarem. Então, é um convite também para os diretores que quiserem nos conhecer, para as pessoas, para os cidadãos comuns que queiram nos conhecer. A gente está lá de peito aberto nesse sábado, esperando por todos.
É, professora, você disse que o grupo tem 22 anos. Que grupo? O Maná?
O grupo Maná.
Tudo
nós
isso?
Isso, nós já formamos muitos mestres, doutores, pós-doutores, já formamos muitas pessoas que estão em empresas do mundo todo, já mandamos e enviamos muitos jovens, muitas crianças para cursos universitários de diferentes áreas e nós também temos um trabalho dentro da universidade, porque nós também levamos tecnologia para aqueles cursos que ainda estão um pouquinho afastados da inovação, né? Cursos universitários que não são da área de tecnologia, muitas vezes sem muita oportunidade ali. O Maná, por exemplo, dá curso de aplicativos para esse pessoal, ajuda a fazer plataformas de hardware para algumas equipes. Então, a gente tem feito um trabalho aí muito legal, muito gostoso, né? Que, na verdade, causa impacto na vida das outras pessoas, mas tem muito mais impacto na gente. A gente é um grupo feliz.
Uhum. Né? Esse grupo existe dentro da universidade, dentro da UEM, é isso?
Dentro da UEM, e ele já extrapolou os muros da UEM. Ele está também no Instituto Federal de Paranavaí, na Universidade Tecnológica Federal de Campo Mourão, na Universidade Federal do Paraná em Jandaia do Sul, na Unicentro em Guarapuava, no Instituto Federal de Presidente Epitácio em São Paulo, na Universidade Federal de Viçosa em Minas Gerais, na Universidade Federal do Pará, em Belém do Pará. Então, a gente, assim, nós temos um engajamento de muitos professores pesquisadores com esse coração, né, voltado para a transformação, para gerar oportunidades para essas gerações, para atrair talentos para as universidades. Muitas vezes, Luciana, nós chegamos nas escolas públicas de cidades pequenas e as crianças nem sabem que a universidade existe, que é de graça e que elas podem escolher ser o que quiserem ser. Então, você levar esse sonho, levar esse objetivo, abrir essa porta, essa janela para uma criança, tanto para os cursos de tecnologia como para os outros cursos, isso é muito importante. E nós, professores doutores, professores com mestrado, alunos de mestrado e doutorado, essa é uma forma da gente devolver à sociedade tudo que a sociedade investiu na gente. É uma forma da gente transformar também a sociedade. Então, isso nos faz muito bem, né? Quando a gente consegue trazer uma criança para o engajamento, um adolescente, um professor que muitas vezes precisa de uma ideia nova para aquela disciplina. Então, eu acho que tem uma troca muito legal de várias universidades, com várias escolas, com várias crianças. Então, isso é muito bom. Eu acho que isso é um caminho, né, para a gente fazer a diferença aí. E também, por que não dizer, trazer soluções inovadoras para mercados novos, trazer solução para a sociedade nos seus novos desafios. Então, a gente está trabalhando aí há algum tempo, e a UEM é a nossa sede, né? A UEM é o nosso local, é o nosso acolhimento, é o nosso aconchego. E a gente no Maná trabalha muito com a comunicação visual do espaço. Então a gente fala que, que a UEM é a nossa base de lançamento para o mundo.
Ai, que interessante. Bom, agora esse evento na Expoingá, que tipos de desafios as crianças e os adolescentes poderão ter à frente, então, no campo, né? Que tipos de desafios no campo estão em busca de soluções?
Um exemplo que a gente tem urbano, mas que pode ser transformado numa aplicação, por exemplo, do campo, a gente está desenvolvendo aqui na universidade, junto com uma empresa maringaense, um sistema de entregas, né? Então, entregas por drones. Então, a gente poderia entregar remédios por drones aqui, né, dentro da cidade, na área urbana. A gente poderia, nós estamos fazendo um projeto que o drone é usado para ajudar deficientes visuais, para ajudar idosos. E se a gente for para o campo, o drone, a internet dos drones tem um potencial imenso, né, dentro das aplicações rurais. Então, assim, não só na parte do movimento que faz da agropecuária, mas também da agricultura, fotos, né, o que ele pode levar ali também rapidamente de um lugar a outro dentro de grandes propriedades, sistemas de supervisão. Então, acho que as crianças conhecendo as aplicações de drones, da colaboração entre drones na internet dos drones, eles vão trazer coisas assim fantásticas. Legal. A gente já está esperando grandes ideias ali, por exemplo, com drones, mas a gente tem ali algumas outras tecnologias. Eles vão, por exemplo, controlar uma bolinha com o pensamento. Olha que legal.
Nossa, sem falar como é que isso nada. É possível?
E a gente acha que em pouco tempo, Luciana, algumas questões de tecnologia, você não vai precisar do smartphone ou de um comando com a sua mão e nem com a sua voz. A gente imagina que essa era pós-smartphone vai chegar bem rápido, em que a gente não vai ter um dispositivo, né? E ali eles já vão começar a ver essa era pós-smartphone, que é o fato de você pensar e comandar alguma coisa. Então, a gente fez exemplos simples dessa tecnologia, que é chamada de interface cérebro-computador, né? Que a gente também chama de internet do nada, porque não tem nada, né? Você não tem nada para pegar e comandar. Então, são exemplos simples que nós estamos trazendo ali para eles e que, por exemplo, você poderia, supondo que você está fazendo um trabalho a cavalo no campo e que você sofra uma queda, então esse dispositivo avisaria alguém da sede da fazenda, uma equipe de socorro de que você está naquela situação, um drone poderia vir ali para tirar uma foto, fazer uma imagem da real situação ou te trazer alguma coisa naquele momento, como uma água, um remédio, até chegar ao socorro, né? E se você não tivesse condição nenhuma de comandar muitas vezes isso, o próprio sistema comanda isso e muitas vezes até a maneira como você pensa pode trazer esse comando. Então, a gente quer ensinar essas possibilidades, né? A área de pesquisa, ela é riquíssima porque ela faz com que a gente use toda aquela criatividade, né, para bolar, para pesquisar coisas novas. E é assim que o mundo tem crescido, evoluído, né? A ciência, acho que ficou evidente agora na pandemia do quanto nós, cientistas de várias áreas, o quanto que a gente tem feito diferença na sociedade, tem contribuído com a sociedade. Então, a pandemia, embora tenha causado tanta dor, tanto sofrimento, né, tantos sentimentos complicados para nós, para toda a sociedade, ela trouxe isso, né, o quanto que o Brasil e o mundo podem estar orgulhosos das pessoas que se dedicam à ciência. Né? Uhum. E para a criança, para o adolescente, é importante entender que o cientista não é uma figura longe, mas é alguém muito curioso, muito dedicado, muito apaixonado, né, para fazer com que as coisas deem certo e que elas deem certo rapidamente e que elas cheguem ao dia a dia das pessoas com muita velocidade, né? Se a gente olhar para os carros usam 1.000 sensores, circuitos integrados, chips. Os carros hoje, em média, usam 1.000 semicondutores, né? Um carro de uma marca aí, que eu não vou dizer o nome, usa 10 mil circuitos integrados, né? Que são pecinhas de eletrônica, de computação, comandando esses carros. Então, é importante no ensino médio, na educação básica, ali no ensino fundamental 1 e 2, para nós também, das graduações, que todo mundo conheça um pouco da tecnologia, né? Esteja mais assim, naturalmente inserido, percebendo essa tecnologia no seu elevador, no seu interfone, na sua máquina de lavar, a tecnologia, né? A computação e a microeletrônica. Ela está inserida no nosso dia a dia e é preciso a gente observar isso também para tomar os cuidados, né, Luciana? Nossos dados estarem por aí, né, das coisas acontecerem de maneira que a gente não tenha observado.
É isso mesmo. E a gente tem que encerrar a entrevista porque a gente já está com o nosso horário esgotado, mas muito interessante. Eu quero voltar a falar sobre essa internet do nada, que eu fiquei bem intrigada.
Muito
Uma próxima
bom.
oportunidade, mas muito obrigada
Chama
pela
que a gente
entrevista.
vem. Eu que agradeço. Obrigada. Vejo vocês no sábado, dia 7.
Muito obrigada. Até lá, então. Nós conversamos com a professora Linier Beatriz Ruiz Ailon, professora da UEM, que nos falou sobre uma ação, o Bootcamp, que vai ser realizado na Expoingá, nesse próximo sábado, né, durante a Expoingá. É uma ação voltada a crianças e adolescentes para aproximar esses jovens do ecossistema de TI.